Reportagem especial. De médico e louco, todo mundo tem um pouco, diz o ditado popular. Mas o que é loucura e o que é normal? Especialistas questionam o uso de remédios para tratar aborrecimentos, comportamentos e tristezas naturais da vida, como o luto e a desobediência. Uma preocupação, por exemplo, é com o crescimento na prescrição de Ritalina para crianças e adolescentes com problemas de aprendizado ou de comportamento na escola. A reforma psiquiátrica é o tema da reportagem especial desta semana. Ouça agora o segundo capítulo com Verônica Lima.
Pra nesse estado continuar, nunca sensatos nem condizentes, mas parecemos super contentes.
O médico Simão Bacamarte, personagem do conto O Alienista, de Machado de Assis, obcecado pelo estudo da psiquiatria, passou a internar no seu manicômio, a Casa Verde, toda e qualquer pessoa que apresentasse comportamento diferenciado. Após internar quase toda a cidade e enfrentar resistência popular, o médico conclui que ninguém tem personalidade perfeita, exceto ele próprio. Assim, manda soltar todos os internos e decide se trancar sozinho na Casa Verde para o resto da vida.
Nós, os malucos, temos um lema. Tudo na vida é um problema, mas nunca tente nos acalmar. Pois um maluco pode surtar.
Bem, se você está achando graça por se tratar de uma ficção literária, precisa ouvir outra história, contada pelo ex-deputado Paulo Delgado, autor da Lei da Reforma Psiquiátrica Brasileira.
Ela é uma lei que revogou uma das mais antigas leis médicas brasileiras, que era uma lei de 1934, que era o Estatuto do Psicótico Brasileiro. Todas as pessoas eram consideradas a partir de comportamentos, seja de natureza clínica, seja de natureza social, comportamental, podiam ser classificadas como loucos. A expressão, inclusive, nessa lei era loucos de todo gênero. E aí os comportamentos mais libertários, a juventude, as pessoas que tinham artistas, tinham uma visão cultural diferente.
Aí você me diz, ainda bem que isso é coisa do passado. Você ainda precisa conhecer o transtorno desafiador de oposição, distúrbio que vem sendo muito divulgado nos Estados Unidos e que começa a chegar ao Brasil. Quem vai te apresentar a ele é a Roseli Fernandes, do Fórum sobre Medicalização da Educação e da Sociedade.
Lembra a Mafalda? A Mafalda é uma criança que fala, não, não está certo isso. Essa criança que se opõe, então, é entendido como um distúrbio. Olha que interessante, a gente vai deixando as pessoas que se opõem se entenderem doentes.
O fórum vem questionando a aplicação da lógica médica com o uso de remédios para tratar os aborrecimentos, comportamentos e tristezas naturais da vida, como o luto e a desobediência. Uma das grandes preocupações é com o crescimento na prescrição de Ritalina para crianças e adolescentes com problemas de aprendizado ou de comportamento na escola.
O médico português ganhou o prêmio Nobel na lobotomia na época, né? Que era interrupção entre os dois lobos cerebrais, e aí a pessoa que estava tendo crises se acalmava completamente. Será que a gente não está fazendo a mesma coisa com essa outra lógica das neurociências, da medicação? Por exemplo, você vai a um velório e a senhora, que foi casada há 60 anos, está totalmente equilibrada porque ela está medicada. Na universidade, o aluno termina namoro, vai para o psiquiatra e volta dopado para a universidade. Terminar namoro são coisas da vida. Chora, acha que nunca mais vai se apaixonar, né? Assim. E depois as coisas se acalmam. Agora, hoje, a lógica é medicado, então ele fica mais tranquilo e não incomoda ninguém, né? Porque a gente que está triste é desconforto.
Segundo o Ministério da Educação, a venda de Ritalina aumentou mais de 7 vezes na última década no Brasil. O médico Sérgio Tamay, da Associação Brasileira de Psiquiatria, argumenta que a dificuldade de se determinar diagnósticos com precisão é um problema da medicina como um todo, não somente da psiquiatria, e que por isso as pesquisas precisam sempre avançar para corrigir possíveis distorções. Sérgio explica que não é qualquer comportamento fora do padrão que é considerado doente, mas aquela alteração do comportamento que causa sofrimento no indivíduo. Se Se o Dr. Bacamarte de Machado de Assis concluiu que ninguém tem personalidade perfeita, será que nós podemos concluir que ninguém tem personalidade totalmente imperfeita? Imagine você a seguinte situação. Você, deitado, urrando de dor nas costas, e os profissionais de saúde responsáveis pelo seu tratamento te amarrando na cama porque, segundo eles, se trata de um delírio de dor, fruto do seu quadro de esquizofrenia. Isso aconteceu em Brasília com o artesão e poeta Sam. A dor era causada por uma hérnia de disco e o diagnóstico psiquiátrico estava incorreto. Ele é, na verdade, bipolar. O caso ilustra um ponto central da reforma psiquiátrica: as maneiras do doente mental de se expressar e a necessidade de ser levado em consideração no que diz. O poeta, diz Sam, tem o luxo de ser incompreendido. O paciente com transtorno mental, não.
Eu sempre achei assim que muita coisa na doença mental, ela pode estar na comunicação. Porque às vezes assim, a pessoa está naquele momento, ele não consegue se expressar. E às vezes tem que ter uma tradução do que ele está dizendo ali. Ele diz uma coisa querendo dizer outra. Diz eu te odeio querendo dizer eu te amo. E aí isso às vezes é mal interpretado, né? E muita coisa que a pessoa diz vira diagnóstico. Farmácia das emoções. A terapeuta se aproximou de um paciente e perguntou: o que você tem? Pensei comigo, isso é tão chato e pode ser até autossugestionável. Respondi assim: nada que um placebo não resolva. Então, ingeri mentalmente uma pílula poética, dessas que não têm contraindicação nem causam reações adversas. Descobri então que a minha loucura é uma poesia crônica.
Uma referência para a reforma psiquiátrica é o italiano Franco Basaglia, que promovia assembleias democráticas nos hospitais, com médicos, doentes e enfermeiros confundindo-se uns com os outros na tomada de decisões. No Brasil, a professora Ana Pita é especialista em avaliação de qualidade do cuidado e trabalha atualmente na avaliação da Rede de Atenção Psicossocial Brasileira. Ela defende que o usuário dos serviços de saúde mental tem condições de ser protagonista de seu tratamento.
O Canadá faz isso há algum tempo. A rede alternativa de cuidado com um forte componente do movimento de usuários e presença de usuários, coordenando serviços residenciais, coordenando cooperativas de trabalho. Isso muda muito a direção do cuidado.
O José Alves ficou 2 anos internado na Clínica Planalto, instituição do Distrito Federal, que foi fechada após denúncias de maus tratos e violações de direitos dos pacientes. Lá ele se alimentou de fezes e de urina, apanhou e dormiu no chão. Em suas palavras, morreu e nasceu várias vezes. Mas ao me contar sua história, o que o fez engasgar e se emocionar foi a lembrança do dia em que recebeu de uma assistente social um presente, a confiança de que ele era capaz de realizar uma tarefa importante. Ele conta.
Ela fez 10 cartas e mandou entregar nos ministérios e pegar a resposta de que eu tinha entregado e trazer o retorno para ela. Não dormi essa noite, eu não dormi. E aí, 7 horas da manhã, me levantei e fui para a rodoviária do plano piloto. Até meio dia eu encontrei os 10 ministérios que eu queria e de meio dia para tarde, isso sem almoço e sem lanchar, sem nada, que eu não tinha dinheiro também para isso. Quando deu 5 horas da tarde, eu tinha entregado a última. Quando eu cheguei lá em casa, eu estava tremendo, mas aí eu contente. Chorei muito porque, poxa, de cara, eu consegui fazer alguma coisa na minha vida, poxa. Fiz um trabalhão. E aí, a partir daí, eu cheguei e entreguei os protocolos para ela. E ela disse, eu queria sua prova que você estava preparado para cuidar do que eu estou te oferecendo para você cuidar. Aí eu digo, mas o que é mesmo? Você vai ser o presidente do Clube dos Amigos de Saúde Mental do DF.
Você pretende saber quem eu sou? Eu posso lhe dizer... Entre no meu carro, na estrada de Santos, você vai me conhecer.
Para Para fazer essa reportagem, eu visitei um centro de atenção psicossocial na região central de Brasília. Enquanto eu conversava com a gerente, Maria Garrido, um homem passou do lado de fora, falando alto, coisas aparentemente sem nexo. Ela nos explicou que se tratava de um paciente do CAPS, que tinha tudo para levar uma vida normal, entre aspas, mas que simplesmente não se adaptava aos padrões de vida ditados pela sociedade. Ele não gosta de viver entre quatro paredes e, por isso, às vezes se desorganiza mentalmente e volta para a rua. O que será que o Dr. Bacamarte pensaria dele?
Só ando sozinho e no meu caminho o tempo é cada vez menor.
Da Rádio Câmara de Brasília, Verônica Lima.
O suporte à família é parte fundamental do tratamento de transtornos mentais. Confira amanhã. Reportagem especial.